Você está ouvindo o Opencast.
O Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura DTI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos.
Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje é o Ivan, aqui diretamente de Erechim.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Diego, falando de Porto Alegre. E vamos lá para mais um episódio do Opencast.
Espaço da comunidade.
E no espaço da comunidade desse episódio, nós temos apenas 3 comentários lá pelo site. Nenhum comentário veio pelo e-mail. Então vamos lá, o primeiro comentário aqui que nós vamos ler. Ele vem do João e ele disse: mais uma vez a falácia da crise mundial que demorou, mas chegou ao Brasil. E agora entendemos tudo. Início do governo, mais sindicalistas e fim da mesma forma. Nada de novo abaixo do sol. Depois nós tivemos o comentário do Rogério e ele comentou: é muito bom iniciativas como o Fizzly para divulgar o software livre entre as empresas. Acho que ainda tem muita desinformação nesse meio. Eu trabalhei em uma pequena empresa que comprava todos os softwares que utilizava, mas o dono vivia reclamando dos preços, por isso sugeri para ele usar Linux e LibreOffice, mas a resposta dele foi mais ou menos assim: de jeito nenhum, se der algum problema eu vou reclamar para quem? Para o fórum da comunidade? Engraçado que quando aconteceu um problema com o Word, a solução foi comprar a versão mais nova. E o último comentário, né, nosso terceiro comentário, vem do Marcos Siríaco Martins, e ele disse: boa tarde amigos, tenho que confessar que somente hoje, dia 2/9/2017, acredito que ele queria dizer que é quando ele ouviu, achei muito massa as colocações do amigo Sadi e também de todos os outros amigos envolvidos. Não tenho uma sugestão no momento, na verdade já tive várias e todas elas têm dois itens que não podem faltar em qualquer iniciativa para fazer um evento. Primeiro é o comprometimento com a causa. Resumindo, não basta falar que é voluntário do evento do grupo, de usuários, da comunidade, preciso ter compaixão. Paixão e compaixão. É estranho para alguns os termos, mas depois de quase 20 anos neste meio, descobri que os que ficaram em todos os grupos, movimentos, eventos com nós até os dias de hoje foram os que tinham isso. Uma das grandes pegadas que aprendi com software livre é a questão do compartilhamento de conhecimento. Foi esta questão. Fica aqui um convite para que possamos conversar sobre o tema na Latinoware ou em qualquer outro evento que possamos estar juntos. Sadi, um abraço, fique bem, Siríaco. Até sobre a última parte aí, não sei se ele estava convidando o Sadi ou nós aqui do site. Se formos nós do site na Latinoware, eu acredito que não estaremos, salvo algum milagre. E aí, por questões financeiras mesmo, a Latinoware ela acontece bem longe de onde nós estamos e aí fica meio carinho pra gente se bancar pra ir pra lá. E como a gente só tem dinheiro ali todo mês pra poder pagar o site, fica meio brabo. Às vezes sobra um pouquinho, a gente investe equipamento aqui pra você. Mas se alguém quiser nos ajudar pra ir, aí nós podemos pensar no caso. Bom, gente, como esses foram os comentários, vamos às nossas divulgações, né? Quero começar divulgando novamente aí os eventos do Che Linux, tá? Que tem aí vários eventos agora pro segundo semestre. O próximo, né, o mais próximo que temos é em Gravataí, no dia 16/9. Lembrando que o Che Linux é um evento onde temos palestras e workshops, às vezes também algumas coisas bem mexendo mesmo nas máquinas, né, com a, digamos assim, os mini cursos. Não há custo nenhum para quem vai assistir. Todos os palestrantes e organização são voluntários, a gente procura patrocínio por fora sempre, né? Nada é cobrado dos participantes, apenas a gente encoraja todos os participantes que doem 2 quilos de alimento que o grupo depois vai doar para uma instituição da cidade, que vai ser escolhida pela própria organização da cidade. Então depois nós temos Bento Gonçalves no dia 23/9, e assim Bento Gonçalves eu estarei palestrando lá, falando sobre a minha experiência sobre a produção, gravação de podcasts utilizando software livre, porque também não, né? Alguns softwares proprietários, dando um pouquinho da minha experiência para todo mundo. E no dia 30/9, aí nós temos aqui em Erechim, na minha cidade, também um evento Che Linux. A princípio eu não vou palestrar, mas pode ser que sim, que eu acabe palestrando, né? Se nós não conseguimos fechar toda a grade e palestrantes. Ainda deve estar em aberto a chamada de trabalhos. Para quem quiser aí, talvez quando sair o episódio ainda esteja aberto, então mande para nós. Lembrando que a gente não tem como pagar os custos dos palestrantes. Seria bem legal que fosse o pessoal aqui da região mesmo, que fica barato. patinho e devir. Eventualmente a gente consegue dinheiro para auxiliar os palestrantes, mas isso não é uma regra, não é garantia. Passado então este evento, eu gostaria de deixar o nosso contato aí, nosso e-mail, para vocês mandarem os eventos que vocês quiserem, que a gente divulgue, né? Então é opencast@tecnologiaaberta.com.br e também tem lá no site um linkzinho para vocês poderem fazer a sugestão de pautas e, por que não, podem sugerir lá mesmo algum evento que vocês querem que a gente divulgue, alguma coisa assim. Não esqueça de seguir a gente lá no... de se inscrever, na verdade, no canal nosso no YouTube, seguir lá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Tudo isso aí tem os links na postagem. Para quem quer assinar o nosso feed, também tem o feed do iTunes e o feed normal para qualquer outro agregador de podcast. E nós não poderíamos esquecer de falar dos nossos parceiros ali do Hackencast, né? O podcast, vocês podem assinar o podcast deles também. E o nosso grupo do Telegram, que nós temos do Tecnologia Aberta. Na verdade, a gente só fala sobre a organização do podcast e do site. Então, ele é um grupo fechado só para os participantes. E nós acabamos adotando ali o canal do Telegram do Hackencast. A gente sempre está por lá, menos do que gostaria, mas a gente sempre está... Eu estou sempre lendo, pelo menos, as mensagens. Às vezes participo, mas não é muito. Mas o nosso canal, então, que nós acabamos adotando foi do Hackencast. Também não esqueçam de ir lá no site do Castalho Podcast, né? Que estão sempre participando aqui com a gente nas gravações. Assinem o feed deles lá, que acompanhem toda semana. Inclusive, eles são muito mais periódicos do que a gente. E também o outro podcast sobre software livre, né? Mais ou menos nas ideias que nós temos aqui, que é o Papo Livre. É um podcast um pouco mais novo, mas também vão lá no site. Assinem o feed deles, vamos prestigiar o pessoal que produz conteúdo sobre software livre. Isso aí, então, gente. Fiquem com o episódio. Bom, gente, vamos fazer mais um episódio de notícias. Temos aqui uma pequena pauta com algumas coisinhas para a gente conversar. Não sei se a gente vai dar uma hora ou se vai dar ou não, mas vamos tentar conversar. Não foi tão bem planejado para botar no site para todo mundo poder assistir, né? E também no sábado de manhã tem muita gente dormindo e gente trabalhando. Mas vamos lá. Vamos começar falando sobre alguns aniversários que aconteceram?
É, os aniversariantes dos últimos dias aí.
Os aniversariantes?
Mesmo, acho.
É. Primeiro, 20 anos do Gnome, foi quando?
Bah, eu olhei 20 anos do Gnome e não olhei a data.
Eu também não olhei a data.
É, o post é do dia 20 de agosto, mas eu acho que não é no dia 20 de agosto.
Bom, mas o que importa é que o Gnome, então, fez 20 anos, foi fundado em 97. Cara, o Gnome nasceu quando eu comecei a mexer com Linux. Foi 97, foi quando saiu um alfa do Windows 98 e eu instalei aquela porcaria, só me atrapalhou a vida com o computador, daí eu tirei ele e botei Linux. Por isso que eu lembro do 97.
Ó, Ivan, descobri a data, 15 de agosto de 97. Você não tá tão atrasado assim, faz 18 dias.
Para um podcast que tava em hiato, tá ótimo.
É, essa semana longa, né?
É. E, bom, o projeto Gnome, ele nasceu meio que em controvérsias ali do licenciamento do KDE, né? E as dependências. Sempre foi para mim, não sei se o projeto tinha essa ideia, mas para mim foi uma tentativa de imitação do macOS, da época, o antigo, pelo menos, porque ele é praticamente igual.
O Gnome, ele tem a interface dele, olhando aqui nessa screenshot ali, ele é bem bacana.
Bom, eu fui usuário de Gnome por muito tempo, enquanto não saiu o Unity. Depois que saiu o Unity e o Gnome Shell, eu abandonei o Gnome. Não o GTK, né, mas o Gnome.
Ivan, o Gnome, ele sempre teve essa screenshot que eu tô vendo aqui da notícia, ela não tem aquela barra superior. Ele sempre teve aquela barra superior.
Tu sempre pode botar ou tirar.
Ah, tá.
Que eu uso, né?
Sim. Uma coisa que achei bem interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, montando aula para disciplina de interface humano-computador, eu descobri por que a Apple, ela criou aquela barra de menus lá em cima. Porque facilita para o usuário colocar o mouse, e como está na beirada do monitor, o mouse ele pode ficar escorado, digamos assim, na parede da tela, e fica mais fácil para o usuário escolher um dos itens do menu.
Ou para acertar, né? Os antigos.
É para acertar. É que nem um bêbado caminhando assim, encostado na parede, então tem a parede para se escorar, né?
Uhum. Bom, e o outro aniversariante?
É, e o outro, um pouquinho mais velho, né? O próprio Linux, 26 anos.
Exatamente.
Mas essa é apenas uma das datas de aniversário dele.
Essa é a data do quê?
Essa é uma das datas e tem pelo menos mais outra data.
Tá, tem no dia 17 de setembro e tem dia 5 de outubro, que eu sei.
Então eu tenho mais uma. A gente já comentou no passado de três datas, pelo menos, e tem da release 1.0, que é de dia 14 de março de 94.
Então temos três aniversários, que é bom.
Eu diria quatro.
Essa aqui que nós estamos falando é do dia... No dia 5? É, no dia 5 de outubro.
Não, mas não, acho que tem aqui a mais perto é do dia 17 de setembro. Eu acho que tem uma que é em agosto ainda.
Meu Deus! Bom, então, querendo... No ano foi tudo... Ah, não, foi uma, foi em 94. A primeira versão foi em 94.
Sim.
As outras datas que temos aqui em 91. Até teve um evento, digamos, mundial do Linux Day, né? Que era para comemorar esse aniversário.
Sim, sim. É, eu tô fazendo uma pesquisinha rápida aqui, vamos...
É, no Linux Day eu fui até num dos eventos ali em Passo Fundo. O Jonathan lá do Diolinux participou lá de um painel. Aí fomos lá falar um pouquinho sobre software livre, daí eu tava lá na plateia, mas tava metendo meu bedelho também.
Ivan, 25 de agosto.
25 de agosto, e a data referente ao quê daí? Ele diz o que quer ser?
Eu não sei se essa data foi quando o Nino Stormers, ele fez aquele... Ele mandou aquele e-mail dizendo que, ó, oh, eu quero ajuda aqui pra poder desenvolver esse kernel aqui. Quer dizer, ele tinha o kernel, mas, ó, oh, eu só tenho o kernel aqui, eu precisei de uma ajuda pra botar o resto aqui.
Ah, pelo que eu tô vendo aqui, essa... Não, esse daí... Esse daí de 26 anos que foi anunciado agora, esse do e-mail.
Sim, sim. É, que é o que aconteceu em 91. Em 91 aconteceu pelo menos duas coisas, né? Uma foi ele colocar o código fonte do que ele tinha até feito até o momento. Outra foi essa divulgação desse e-mail, que é uma outra data. E outra data é aquela de 94, que seria a versão 1.0. E tem mais alguma outra coisa, eu acho. Tu lembra mais ou menos o que seriam essas... Se tem mais alguma outra...
Não, se é isso aí mesmo. Então, damos parabéns aos aniversariantes e vamos para a próxima notícia. Versão nova do GIMP. Então, foi lançada uma versão nova depois de um ano de desenvolvimento para essa versão, né?
É, e essa aqui tem alterações substanciais, né? Eu diria que a principal mudança nessa versão, que ainda está em teste esse recurso, é o suporte ao multithread, que é uma coisa que com aplicação de manipulação de imagens é bem interessante, né?
É, cara, tem outras coisas aqui que eu achei interessante também, que, tá, mas que o Overflow pra mim não fede nem cheira.
É, tem outras coisas.
Embora eu use, né, mas eu também achei legal aqui, foi melhorado o suporte a high DPI, né, pra quem usa os monitores. Sim. Mega Ultra, acho que o 4K seria high DPI, os... Sim. Retina da Apple.
É, qualquer coisa que tenha uma quantidade de pixels por polegada absurdamente alta.
Uhum. Deixa eu ver, suporte a color-coded layer tags, a edição e visualização de metadados, isso aqui é interessante, um monte de filtros novos.
Mas enfim, o GIMP já é, antes dessa release, ele já é um editor de imagens fantástico, ele já... Sim, é uma... Sim. Coisa fantástica.
São
assim,
só melhorias.
Isso, são só melhorias. Mas eu acho que a maior, dessa versão, a maior feature dele é a questão do multithread, apesar de estar ainda de forma experimental, porque não é fácil fazer debug de uma aplicação multithread. Então, e o debug em software livre é basicamente bota como beta para os usuários e os usuários vão ver onde é que dá pau nesse programa. Então, basicamente isso. É a metodologia de certa forma, é a metodologia de software livre, codifique rápido e lance mais rápido ainda. Tipo, vai largando versões mesmo que indo com bugs, para o pessoal mesmo testar. Só que, claro, coloca isso como versão estável, né, para os usuários. E os usuários que vão querer testar a versão instável do aplicativo vão relatar os bugs e o software vai ficar estável com base nesses relatos, né? É basicamente essa é a lógica do software livre.
Olha, cara, tem uma novidade dele aqui que para mim me interessa. Há muito tempo eu quero fazer isso aqui e daí eu fico naquela de que são os crop presets. Se é o que eu tô pensando aqui, fazer tipo eu quero fazer um crop numa imagem, mas eu quero manter ela no 16:9, por exemplo. Antes eu não sabia como fazer isso. Eu queria fazer, mas não sabia como fazer isso. Vou procurar isso aqui para ver se é realmente isso que eu imagino. Eu quero fazer o corte só de uma área, mas eu quero manter a proporção. Eu queria saber qual que é o tamanho certinho para fazer esse crop lá. Interessante, gostei dessa. E essa aqui, cara, essa mudança aqui, eu fiquei curioso. O que seria Improved Quit Dialog? Tu vai melhorar na tela de saída.
Pois é.
Um botão OK com
é okay, aliás. Não sei.
Eu sei.
Enfim, as melhorias já são bem pequenas, né? Claro, a grande melhoria que tava... As grandes melhorias que estavam faltando são na parte de multithread. E o resto é questão... E tirando isso aí, é questão do monitor, de high DPI, né?
Uhum. E como é que faz para instalar? Eu vi aqui no Ubuntu tem um PPA, que é para instalar, né? Versão 2.9, mas não é oficial.
É claro, lembrando, é uma versão instável, é uma versão de teste.
Sim. É, 296, que, é, por exemplo, no Ubuntu, a oficial, a que tá lá no stable, pelo menos, é a 2822, né? Ou também pega o fonte, compila e seja feliz.
Assim, já que é versão crua ainda, não vou dizer que é uma night build, mas não tá muito longe disso. A respeito dessa notícia aí, é bolacha ou biscoito?
Depende, pra mim. O Oreo, pra mim, cara, esse daí é uma mistura de bolacha com biscoito, pra mim. Mas eu acho mais bolacha.
Pois é, partindo dessa treta aí, dessa polêmica, saiu o Android 8.
Que
E o
se
que que ele
chama
tem do Oreo?
Oreo, que é a bolachinha recheada. Pra mim é bolacha.
Eu sempre chamei de Oreo.
Pra mim eu sempre chamei de Oreo.
Ué,
Viu? Ah, só pra contribuir, tá? Qual que é a diferença de bolacha e biscoito pra mim? Bolacha é achatada, biscoito é qualquer outra coisa.
cara, pra mim é sinônimo.
Não, pra mim
Pra mim
bolacha
vale
é o
os
que é
dois
achatado.
e.
Se não é achatado, não é bolacha, daí é biscoito.
Pra mim é quase que as duas coisas ao mesmo tempo. Mas enfim, saiu a versão nova do Android, tem algumas funções interessantes, mas uma função que eu não ouvi falar nessa versão, e eu não sei, eu não fiquei sabendo de nada, eu não busquei ler nada, absolutamente. Enfim, eu não tô sabendo o que foi lançado na versão 7. Então eu não sei se o que pra mim acha que tá faltando no 8 já existe no 7. Que é a questão de controle de permissões dos aplicativos. Será que isso já existe?
É que na verdade foi só melhorado. Já existe no set alguma, tipo, pedir só partes de liberação e tu recusar partes, isso já existe.
Isso.
Pelo menos no meu,
É.
no Android, eu tô com Android 7 no Galaxy S6 Edge. E também tem uma coisa muito interessante, é que muita coisa que tá no 8, no Android personalizado ali da Samsung já tem. Que na verdade o 8 só tá copiando dos third parties pro vamos dizer assim, pro original, né? Pro Android.
Principal.
Até eu fui olhando algumas das novidades assim, eu ia falando, cara, mas isso aqui já tem no meu. Aí eu olhava, aí o meu colega, que também tava com Android 7, né? Daí começou a comprar, cara, mas isso aqui não tem no meu. Daí eu olhava, mas olha aqui, eu mostrei como é que funcionava, como é que tava. Ele, cara, como é que pode ter no teu 7 e no meu com 7 também não tem? Aí começamos a fazer ligação, na verdade, a implementação da Samsung e tem de outras fornecedoras também, que eles
Sim,
pegaram
sim.
aquilo que tem de bom nas personalizações, né? E trouxeram pro
Aquilo
Android padrão.
de dividir a tela,
Eu tenho
no
no meu.
caso de um tablet, tipo, botar dois aplicativos, é um recurso das third parties, né? Não é
Isso, na Samsung no
do
7.
Android em si, né?
Para ser bem sincero, eu já tinha isso no, na versão da Samsung no Android 6.
Pois
Não era
é.
nem no 6. E eu uso isso,
Tem o
inclusive, no.
tablet O tablet da minha esposa, que ele tá, inclusive tá estacionado aí, que deu problema na porta USB dele, ele já tinha isso aí.
É, tem aquele negócio que, na verdade, seria quase que a mesma função do Pip, que agora tem também. Eu utilizo a mesma coisa desde o Android
Cara,
6, que eu faço isso com a janela.
deixa eu anunciar essa questão do PIP aí com a voz do Ciro Bottini. Então, Ciro Bottini falando. O Android 8, esse sistema novo aqui, ele tem essa fantástica funcionalidade chamada Picture in Picture, o PIP. Aí vem aquela voz da mulherzinha do Ciro Bottini. Ai, Bottini, que PIP grande!
Não sei se o pessoal sabe então o que é o PIP também, né?
É, o PIP é aquela janelinha que fica no canto, né? Normalmente utilizada na televisão, para
Assistir
você
dois canais.
dois canais ao mesmo tempo.
É, no caso, o celular para ficar com dois aplicativos, um fica, digamos, em tela cheia e o outro fica com uma janelinha.
Sim.
Então, isso no para quem tinha Samsung, pelo menos a linha Galaxy a partir do S6, eu sei que tem. Mesmo com Android 7, com Android 6. Ou melhor, não lembro se no 6 eu só conseguia dividir a tela se eu fazia o PIP. Eu acho que eu só dividia. No 7 que eu consigo fazer o PIP.
Eu vi um review do Galaxy Note, quer dizer, eu não sei de qual, de algum Galaxy, de algum equipamento da Samsung, que é um tablet que a pessoa pegou e colocou duas aplicações, uma do lado da outra, e abriu uma aplicação especial, que um aplicativo para poder rodar vídeos do YouTube, que ele permitia fazer uma janela flutuante, tipo um picture in picture. Então, de certa forma, a pessoa conseguiu deixar três janelas ao mesmo tempo abertas.
É, no caso aqui eu tenho limitação de duas no meu, mais
Que
que
a pessoa
duas.
deixou tipo uma janela flutuante com o YouTube. Não era o aplicativo do YouTube, mas era um aplicativo de terceiros que rodava o YouTube, uma espécie de navegador, alguma coisa assim. E duas aplicações tradicionais do Android rodando uma do lado da outra.
Uma coisa que eu não vi é que, por exemplo, tem alguns aplicativos que não permitem fazer isso, nem dividir a tela e nem fazer o PIP. No
Assim.
caso, o Instagram, por exemplo, não permite. Não sei se com o novo Android vai ser tipo para qualquer aplicativo que vai conseguir fazer isso ou não.
Boa
Aí
pergunta.
seria um diferencial.
É, como é o Picture-in-Picture, ele vai ficar bem pequenininho do lado, então eu não sei se é qualquer coisa mesmo.
É, mas eu deixo, por exemplo, o Facebook ali.
Interessante.
Mas lógico, eu faço isso, o PIP mesmo é só pra dizer que tem, eu mostro só pra mostrar que eu tenho, que eu uso, mas geralmente quando eu uso é dividir a tela.
E demais novidades, ele tem questões assim no desempenho do sistema mesmo, que isso é interessante.
Sim, tem o esquema de permissões, as atualizações eu acho que também é bem destacável, que a ideia é fazer atualizações por, digamos assim, por partes do sistema, não o sistema todo, que facilitaria também acabar não, mas pelo menos reduzir a fragmentação, né, do sistema. Porque hoje o que acontece? A Samsung para largar uma atualização, demora uma eternidade, né? Porque ela faz tanta modificação que pegar o sistema inteiro e ter que reescrever e testar tudo lá, eles demoram um século. Agora, se eles tiverem, saiu a atualização só do módulo lá, sei lá, módulo X lá, eles só vão ter que fazer a personalização deles naquele módulo que saiu a atualização de segurança, principalmente, né?
Eu diria que praticamente qualquer código, eu não vou chamar de aplicação, mas qualquer código que esteja gravado, no final das contas, em firmware, as atualizações elas demoram bastante. De forma geral, demoram bastante. Qualquer equipamento que tenha firmware, a atualização desse firmware, e no caso de Android é o próprio sistema operacional que está num firmware, tende a demorar bastante, ou tende a ser escassas, pelo menos.
É, tem outra aqui, ó, mais umas notificações que teve as alterações, que eu também já tenho essas no Samsung, de poder silenciar ou só mostrar, mas não fazer barulho, nem vibrar.
Sim.
Mas tem outra aqui que é interessante, que são os canais de notificações, que daí vai ter níveis de notificações, tipo uma coisa ou uma pessoa, sei lá, eu acho que é isso mais ou menos.
Uhum.
Daí tu pode escolher o que do aplicativo vai te notificar e o que não vai. Isso depende também do aplicativo desenvolver isso, né? Não é simplesmente todos os aplicativos vão ter, depende da implementação, mas vai ter a possibilidade. O Google Play Protect também, eles dizem aqui. Cara, isso aqui eu tenho já no meu faz tempo, no 7. Eles disseram que sempre teve, mas estava escondido. Aí até quando o cara falou, não, mas o meu não tem. Eu falei, cara, tá aqui, ó. Mostrei exatamente como disse que vai estar no Android 8, exatamente igual. Não tira nem põe, tá no meu 7. Exatamente igual.
E indo na parte mais técnica do aparelho também, do sistema, o Wi-Fi Aware, que eu não sei exatamente o que é isso, mas parece que é uma tecnologia que permite tu conectar em outros aparelhos de forma meio que automática. Fazer uma conexão, uma espécie de conexão ad hoc diretamente.
Sim, sim. Sem que necessariamente tu tenha o Bluetooth ou tenha conexão com a internet, né?
Exato. Pra tu fazer uma... Por exemplo, chega numa loja e tu conecta diretamente com o equipamento dessa loja para poder fazer um pedido, sei lá, num restaurante, alguma coisa assim. Esse é o tipo de tecnologia que me preocupa, porque...
Se bom usado,
é o
né?
Tipo de... É, mas a questão de Wi-Fi, já existem... Quem escuta o Segurança Legal já está sabendo que existem formas de utilizar o Wi-Fi. Você pega um celular, você está com o teu Wi-Fi ativado, mas você não se conecta em nenhum hotspot ali, você só está o Wi-Fi ativado. Você passa na frente de uma loja, essa loja reconhece que o teu celular passou por ali e começa a te mandar publicidade. Você não precisa conectar no Wi-Fi, basta você passar na região desse Wi-Fi. Isso já acontece.
Isso aí, sim, mas cabe isso daí de saber... que a configuração padrão geralmente vai vir habilitada, essas porcarias, né?
Sim. Não, e outra funcionalidade do Android 8, possibilidade de ativar o Wi-Fi automaticamente.
Aí
o que é esse automaticamente? Então, isso é da margem para a publicidade. Você passa com o celular na frente de um estabelecimento que tenha um Wi-Fi, ele já pronto para capturar qual que é o teu SSID, qual que é o teu endereço MAC do aparelho, alguma coisa assim, para... O SSD não, né? Mas qual que é a identidade desse aparelho que passou ali naquele roteador para poder mandar publicidade para ele no futuro através de outros canais. Você passa com o teu celular na frente de uma loja, com o teu Wi-Fi desligado, quer dizer, com o teu Wi-Fi desligado, ele liga, de alguma forma ele vai ligar automaticamente, vai se identificar, vai dizer, ó, esse aqui é o aparelho tal, é o fulano tal que tá ali, e depois, sei lá, dois dias depois, tu passa a receber, quando tu tá no teu computador, tu passa a receber publicidade naquela loja só porque você passou na frente.
Preocupante. Tem outra mudança também aqui na qualidade do som, que a Sony doou o codec deles, né?
Muito interessante isso aí também.
Pra mim, eu vou ser bem sincero, não vai fazer diferença nenhuma, porque pra mim 96K já tá ótimo, mas ele pode chegar a 328 agora, né?
Não, não é 96K, é 96 kHz.
Kilohertz, isso.
É, 96 kHz já é a qualidade de DVD e de... Já é qualidade altíssima de áudio, é qualidade de estúdio. É, e essa aí, 300 e quantos kHz?
Não, na verdade... Só deixa eu ler direito aqui. Eu sei que melhorou bastante a qualidade, mas eu posso estar falando a informação errada. Não, o codec que doaram, na verdade, não tem a comparação. O codec transmite som para fones Bluetooth a 900 kbps com amostragem de 96 kHz a 24 bits contra 328 kbps e amostragem de 44 e 100
kHz. Ah, isso faz diferença. Isso faz diferença para quem é mais...
Ah, não. Isso aqui era antiga, ó. Algo que não se equipara sequer a um CD. Já a nova API, tem aqui uns dados aqui mais, mas daí vai a 990 kbps. Uhum. Vamos ver mais dados se tem aqui.
É, 990 kbps com 96 kHz, 24 bits.
Dá uma melhorada de som bastante. Pro meu ouvido não vai fazer diferença porque eu sou meio surdo, então...
É, no final, das contas no final das contas vai exigir um pouco mais da transmissão do Bluetooth. Esse codec, né? O codec antigo, imagino que ele não seja retirado, mas ele vai ter essa opção mais avançada também. Então, ele diz que dá uma melhoria aproximadamente 3 vezes com o LDAC em vez do SBC, que é o codec, é o que tinha de melhor no Android para fazer transmissão de áudio. Claro, isso para quem está... Isso é para quem tem ouvido mais sensível para música, mas é interessante para eventualmente passar a se utilizar um Android para equipamentos mais profissionais na parte de áudio, né?
Uhum.
Porque a gente pensa muito Android instalado no celular e a gente utilizando no celular ou um tablet. Mas imagina eventualmente um teclado musical que tem um Android instalado nele.
Sim.
Não é uma coisa tão absurda.
Vai ter outra coisa dos ícones também, ícones adaptativos. Desses ícones tem outra coisa também que falaram que era novidade do 8 e eu já tenho no Samsung, eu já tenho há muitos anos, se bobear, antes até do 6, que é, sabe aqueles iconezinhos que dizem, tem tantas mensagens no aplicativo?
Ah.
Ou tem tantas notificações? Muitos modelos tem, não é só da Samsung, acho que Motorola também tem, o Asus também tem. Isso não é do Android. Isso aí é dos third parties. Agora vai estar no Android por padrão.
Cara, é o tipo de coisa que eu gostaria que tivesse como desabilitar.
Ah, pra mim tá bom, cara. Eu gosto de ter ali. Outra coisa também dos ícones é que eles vão poder ser adaptativos, pelo que eu entendi aqui, é que tu vai ter diferenças. Tu pode ter ícones diferentes conforme a parte do sistema que tu tem. Ah, tá lá na home, tu pode fazer um ícone de um jeito, mas daí no menu principal tá de outro. Vai poder ter animaçõezinhas também, umas frescurinhas.
Tudo para ficar mais esteticamente mais aproximado para cada parte da interface. Interessante. Antigamente você falava assim, ícones, o futuro dos ícones é ter os ícones em formato vetorial. Hoje isso é padrão já.
Deixa eu ver aqui outras melhorias de navegação por teclado físico, se alguém usar, então a tecla Tab, refinamento de aplicativos de fotos, que se tem maior gama de cores na tela, vai poder também trabalhar melhor. WebView trabalhando com multiprocessador por padrão.
Uhum.
Aprendizado de máquina.
Uma coisa que eu digo que num futuro não muito distante, a equipe do Google, no desenvolver o Android, eles já vão ter que pensar em multimonitor.
Também.
Porque o Android, ele já não é mais só um sistema para celular. Ele já se coloca ele em computador já.
Uhum. E agora vem aquela parte triste para mim, pelo menos.
Os aparelhos.
No caso, a linha S6 não vai receber. A partir do S7 só que vai receber. Aí o meu S6 Edge, que custou caro, ainda tô pagando, não vai ter. A não ser outros meios não oficiais, talvez, né, saia. Mas eu tô até satisfeito do jeito que ele tá. Bom, mas a maioria das funções que teria no 8 eu já tenho no 7. Então dá pra aguentar mais uns 2 anos aí no celular, eu acho.
Pois é, não tem informação da Motorola aqui, né?
Tem aqui da linha Nexus, da linha Pixel. Depois a gente passa ali também, não vamos falar modelo por modelo, né?
Sim. Mas, tem várias marcas aí.
A Asus, o Zenfone a partir do 4, não, o Zenfone 3 já tem.
Pois é, cara, eu não vi da Motorola, mas enfim.
Eu tenho aqui também um Asus, né, um Zenfone 5, mas ele é 5 porque ele é de 5 polegadas, mas ele não é a quinta. Daí tu tem o Zenfone 3 e o Zenfone 4 que vão pegar, mas o 5 não.
Ivan, outra novidade, não sei se é exatamente uma novidade, mas é o Android 7 Go, que ele é só chamado de Android Go. Ele é baseado na versão 7 e ele é uma versão mais enxuta, é uma versão light do Android para poder rodar em aparelhos mais fraquinhos. Eu acho que a gente já comentou do Android Go.
Sim,
eles estão reforçando disso.
Sim, eu disse que é um tiro no pé e continuo dizendo.
Pois é. É o tipo de tecnologia, assim, pra quem andar pra trás, né?
É. Bom, falando bastante de Android, né?
Bastante, ainda tem bastante notícia.
Então vamos lá pra próxima, drives AMD Vega, eu não li.
Tá. Foi feito o pessoal da... Deixa eu ver qual que é o site que faz reviews. Phoronix. Eles fizeram um benchmark com as placas de vídeo da AMD Vega e utilizando driver open source. E o desempenho ficou bem interessante. Claro, não é o melhor desempenho possível, mas ficou bem interessante se pensar que é um driver open source, que está muito bom o desempenho. Então, isso indica que está tendo um... A AMD está trabalhando para divulgar as especificações para poder para o pessoal conseguir desenvolver os drivers de uma forma um pouco melhor. E atualmente são os melhores drivers. A melhor opção para a placa de vídeo com driver open source é comprar uma placa de vídeo AMD Vega.
Tá, se pegar uma NVIDIA...
Com driver proprietário, em algumas situações, vai ter desempenho melhor.
Não, com driver proprietário, ok, mas com o aberto, open source, digamos...
Talvez em algumas situações.
A AMD ainda ganharia, eu acho, agora. Porque com
a AMD, cara, ela tá recuperando espaço perdido.
Pra quem quer hoje gamer mesmo e não tem problemas em usar um driver proprietário, é NVIDIA, nem pensa duas vezes. Agora, se tu vai querer usar o driver aberto...
Open source.
Cara, eu tenho a NVIDIA, já tentei usar o driver open source algumas vezes, cara, e é impossível, impossível. Tu vai estar trabalhando com uma placa de vídeo capada, qualquer Intelzinha 4000 ali, já até 3000, acho que já mata a tua NVIDIA, que o driver aberto é uma porcaria, muito ruim, cara, muito ruim. Se tem um negócio que eu falo mal mesmo, é o driver NVIDIA aberto, cara. Como é que é o novo?
Mas o driver da Intel... Eu não lembro se é o driver fechado deles ou se é o driver open source. Desculpa, eu não sabia dessa informação. Mas o desempenho para Linux quando tem vídeo Intel é muito bom.
Sim, sim.
E sendo que a Intel não sabe fabricar placa de vídeo.
Sim, eles compensam no software.
Exato. Acho que dessa notícia é isso, né?
Estou lendo se tem mais alguma coisa para comentar.
Enfim, tem o link ali. Nesse link tem os detalhes de como é que foram feitos os testes ali, tem mais detalhes. Tem uma matéria, o review da Phoronix é gigantesco, são 17 páginas, então desculpa, eu não li tudo.
Vamos ver, eu era um usuário de AMD quando não era AMD, quando era ATI. Nessa época eu sempre escolhia o drive, a placa de vídeo da ATI, pagava mais caro, né, porque era melhor a qualidade, mas depois que realmente passei a usar mais Linux do que o Windows, aí tive que ceder ao mundo da NVIDIA.
Ó, eu vou dizer, eu tô com um notebook, que, enfim, o meu notebook antigo, ele foi pro céu dos notebooks, e o meu notebook atual, ele tem um videozinho da Intel, eu nem sei qual que é, mas é bem fraquinho. O processador Intel também não é lá essas Coca-Cola, ele é 1.6 GHz dual core.
O que tu tem contra a Pepsi?
Mas enfim, é uma máquina fraquinha em termos de processamento, é 4 GB de DDR3, mas tem vídeo Intel. E o Linux, o Ubuntu, roda maravilhosamente bem nessa máquina. E na verdade eu comprei essa máquina, eu olhei assim, cara, essa máquina tem Wi-Fi padrão AC. Falei assim, eu quero essa.
Uhum.
E ela custou R$1.200. É mais barato que celular.
Sim. Bom, vamos para o Ubuntu 17.10?
Vamos lá. De certa forma, falando de vídeo ainda, né?
É, de certa forma, sim. Então, Wayland foi confirmado como o servidor gráfico padrão do Ubuntu 17.10, o que pode vir a ser um problema e pode não ser. O Xorg vai continuar também sendo incluído, mas não vai ser padrão, né? Por que eu digo que o Wayland pode ser um problema? Se é pra gente que usa gravador de tela, até onde eu sei, deixa eu ver, até tem que testar, mas a última vez que eu tentei testar, o gravador de tela não tava conseguindo gravar direito no Wayland, até por causa das permissões, né?
O Gil Linux, ele conseguiu fazer uma review do Ubuntu 17.10, até eu tenho que colocar o link aqui, com o Wayland, e eu não sei como é que ele gravou a tela.
Cara, geralmente ele grava numa máquina virtual, aí tu tá no...
Ah, sim, tá na máquina...
No servidor gráfico, né? Mas também não vou dar certeza, mas geralmente ele usa a máquina virtual.
Sim, não sei como é que ele fez.
E aí tem aquele negócio, o problema não é do Wayland de não conseguir gravar. O problema é que os softwares de gravação é que não se prepararam ainda pra funcionar com a gravação de tela do Wayland. Porque daí tu vai ter que reescrever, a parte de segurança tu vai ter que escrever correto, né? É possível, mas tem que escrever da maneira correta, porque não é que nem o X que tem acesso a qualquer coisa.
Digamos assim, o problema do Wayland é que o Wayland é novo.
É, daí o pessoal ainda não está acostumado a desenvolver para ele.
Ainda falta desenvolver os aplicativos de forma correta, mas a médio e longo prazo é óbvio que é interessante que o Wayland esteja disponibilizado, né? E é muito bom que ele seja disponibilizado numa versão intermediária do Ubuntu, para que quando chegar a próxima versão LTS já esteja pelo menos minimamente maduro a implementação.
Aí aqui, ó, negócio aqui também, já que a gente falou de jogos, né, a gente falou da ATI, da AMD antes, tem uma notícia bem ruim aqui para quem é usuário NVIDIA e gamer. Usando o Wayland, não tá tecnicamente perfeito, assim, provavelmente vai ter alguns probleminhas.
É.
Tem isso, né, os drivers
inscritos também. Eu acho que nesse sentido, a AMD, ela tá saindo na frente, os drivers para... voltando para a notícia anterior, eu acho que os drivers para Vulkan estão mais interessantes, assim, né, no sentido da AMD do que no sentido da NVIDIA.
Eu pensei que tivesse da NVIDIA.
É, talvez hoje ainda, mas rodando em X, né? Mas talvez sim. No Wayland o funcionamento das placas da AMD esteja melhor do que das placas da NVIDIA.
É, eu vou testar na máquina que eu tenho para teste é em Intel, o vídeo. Mas vou testar igual com a Intel. Nem tenho como botar uma NVIDIA naquela máquina ali.
É, eu tenho aqui, se eu no futuro para testar, eu tenho uma... Só que eu tenho meu PC desktop, ele tem uma placa da AMD, só que ela é bem antiga já. Já não...
Talvez nem funcione com a Wayland, por causa do driver.
É uma Ryzen 5770, então... Talvez tenha driver para ela, mas ela já é uma placa considerada obsoleta já.
É um driver legacy, provavelmente.
Sim.
Continuando no Ubuntu 17.10 também, eles estão tentando fazer aí uma melhoria para ficar o mais parecido possível com o Unity, né? Aí eles usaram o tal do dock, dash to dock. Eu não testei ainda, cara. A cara parece ser a mesma, mas eu vi aquela área de notificação do Gnome Shell lá embaixo que já me deixou... Vou ter que botar plugin igual.
Pois é, o Gil Linux também ele fez um review, enfim, naquele review que ele fez, né, ele comentou muito do dock, da Ubuntu dock, e o que está incomodando muito é a lixeira e o menu lá embaixo.
Uhum.
Então, o que está mais incomodando é isso.
É, cara, só de olhar a imagem aqui, exatamente foi isso. Eu olhei para baixo lá e, cara, não me agradou aquele negócio, só visualmente já não agradou. Nem na questão de funcionamento, visualmente já não me agradou.
Pois é. Mas jogar o menu para cima, eu acho que é tranquilo. Já que eles estão remexendo, estão alterando o código do dock ali, eu imagino que eles consigam jogar esse menu para cima e jogar a lixeira para ali, né?
Sim. Isso daí vai ser o padrão do 17.10, né?
Pelo sim. Que eu li ali. Sim, aparentemente sim. É claro, eles estão refinando ainda, né? Tá ainda em versão beta,
sim,
né?
Sim.
Quer dizer, eu não sei nem se beta, acho que ainda é alfa, né?
Cara, talvez acho que já tenha saído beta, talvez. Falta um mês aí, uhum. Um pouco mais.
Então já é beta.
Bom, vamos aguardar. Eu vou testar antes de sair a versão final também para ver aqui. Eu ainda tenho que fazer o review de qual que era o Linux que eu tinha testado, o último, acho que é o Mint. Eu ainda tenho que postar, tenho que gravar e postar. Na verdade, eu já gravei uma vez, mas vou gravar de novo e postar meu review. E depois eu faço também um review desse 17.10 aí, vamos ver como é que tá.
Pois é. E uma, só voltando aí rapidamente na questão do Wayland ali. O Fedora já está adotando o Wayland, o Ubuntu está adotando o Wayland. Cara, em poucos anos, em pouco tempo, quase todas as principais distros vão adotar o Wayland.
É, mas o Mir continua também, só para responder antes que alguém pergunte, o Mir continua porque o Wayland não é voltado para IoT, né?
Sim.
E o Mir, sim. Daí como é que tu vai fazer o display da geladeira? Né? Vai botar o Wayland?
Pois é. Como é que eu vou acessar o Facebook na geladeira?
Pois é. É, tá pesando na geladeira, mas daqui a pouco tem um dispositivo daquele... Como é que é? Não sei se é a Life, não sei o que, com Glass, como é que era o nome que tem um vídeo. Eu não lembro qual que é em inglês como é que era, mas seria tipo uma vida de vidro. Tudo que é vidro na casa, poderia ser uma tela. Aí tu precisa de um servidor gráfico.
E precisa de muitas flanelas pra não ficar impressões digitais.
Imagina, sabe? Só meu celular aqui já tá tudo engordurado, imagina. A casa inteira engordurada.
Pois é. Não é life on glass, é life on fat, tipo, vai ser só gordura, né?
Uhum. Vai ser fat life.
Vai ser fingerprint life.
É. Bom, vamos para a próxima, então.
Vamos lá. Vamos falar do CGI, né, do Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil.
É, que é um pouco fora do software livre, mas é importante para todos nós, né?
Exato, diz a respeito da governança da internet aqui, né? Pois é. Parece que o governo quis largar, dar pitaco no CGI sem fazer da forma correta.
Sem consultar o CGI.
É, principalmente, né? Parece que o governo ele abriu uma consulta pública para fazer algumas alterações no CGI e não consultou o CGI para abrir essa consulta pública. Então, é um pouco estranho.
É, o interessante é que o pessoal do CGI ficou sabendo da consulta pública no dia do lançamento, né, da consulta.
Pois é.
Não tinha nada antes. O pessoal ficou bem puto mesmo.
Basicamente a treta é essa. Eu não sei o que que tem... Tu chegou a ver o que que tem exatamente na consulta pública em si?
Não, só pelo que eu li.
Porque
o pessoal ficou meio puto também, assim, que tem, aumenta a participação de empresas do setor privado podendo ditar as regras dentro do CGI.
Ah, isso é péssimo.
Péssimo mesmo. Sempre que uma empresa tiver, daí vai ficar com mais ou menos como é a nossa Anatel hoje, né? Que é um órgão regulador que era para proteger o consumidor e hoje só defende os interesses das empresas. O consumidor, que foda-se.
A Anatel é basicamente uma puta paga das telecoms.
É, se o CGI for por esse caminho, aí vão conseguir até fazer de novo lá a limitação da internet. Com certeza, se bota a empresa no meio, no CGI, sim, eles vão defender a limitação.
Vão botar a limitação, O marco civil da internet, ele já tá todo perfurado, já tá parecendo um queijo suíço aí, porque o negócio... Enfim, é inadmissível uma operadora de telefonia distribuir plano de dados que tenha o WhatsApp gratuito. Isso fere diretamente o marco civil da internet. Mas o pessoal dá um jeito de desviar da legislação.
É, diz aqui, ó, a colisão de direitos na rede, ela fala, parte do texto aqui deles é: a pressão para rever a força da sociedade civil no comitê cresceu, principalmente por parte das operadoras de telecomunicações, apoiadoras do governo. Ou seja, manobra, né? Isso aí é, como é que é o nome que diz? Fugiu agora o nome. Que é as empresas fazendo pressão lá no governo.
Lobby.
Lobby. Isso aí é lobby, com certeza.
Pois é, mas é num país em que você tem um ministério chamado MCTIC, que reúne ciência, tecnologia, inovação e comunicações. Cara, é muita coisa no ministério só. O pessoal já critica a questão que da inovação ali dentro. Já era criticado isso, que devia ser só ciência e tecnologia. Eu já vi muita crítica a respeito disso. E colocar comunicações que não tem nada a ver junto, cara, já é uma zona.
Cara, eu não vi o link aqui. Tu tem o link ali da consulta?
Eu tinha aqui na matéria do... Não lembro se é do Inovação Tecnológica ou se era do Bembit. Acho que é do Inovação Tecnológica.
É que o importante é que a consulta está terminando na semana que vem. Na sexta da semana que vem encerra, né?
Ah, sim. Eu acho que tá no Bembit.
Depois deixa ali na pauta também o link e daí a gente passa o link pro pessoal aí.
É, eu vi que tem o link. Ou eu tive a impressão de ter visto o link, pelo menos.
Eu tenho meus contras no Bembit, eu nem li no Bembit.
Aqui, ó, bem no final da matéria, o último link da matéria do Bembit, você pode acessar a consulta pública aqui.
Tá. Daí a gente deixa aí pro pessoal acessar depois, a gente deixa o link lá no site. Temos aquela sessão que não pode faltar, né?
Não, não pode faltar.
Então vamos para o bloco Microsoft.
Pois é. E tem duas notícias, não é uma só, tem duas, para poder fazer um bloco mesmo.
E eu não li nenhuma, para ser bem sincero.
O Windows Subsystem for Linux, ou também conhecido como WSL, ou seja, aquela coisa de poder instalar um Ubuntu, um Fedora, um SUSE Linux dentro do Windows, agora ele também está disponível na versão server. Mas não espere que você vai montar um servidor com a sua máquina Linux ali dentro do Windows Server. Não, não é para isso. Ainda não é para isso. É só está disponível ali, mas é, digamos assim, acesso local apenas. Mas dá para perceber que é um movimento da Microsoft, ela está, no mínimo, testando para ver se o pessoal vai aceitar assim, isso aqui é interessante para deixar o serviço rodando em Linux dentro do Windows.
É, e como eu não...
Basicamente isso, né?
Como eu não fui muito atrás dessa aí, eu deixo só nos teus comentários mesmo. Aí eu faço a minha culpa que essa eu não li.
E a outra, não uso mais o aplicativo, mas já usamos, inclusive, para gravar o OpenCast. Mas o Skype, ele tem uma versão nova e de cara nova para Linux. Parece que essa versão nova do Skype, ela é feita... A interface gráfica dela é feita usando uma tecnologia chamada Electrum, envolve tecnologias web, pelo que eu entendi, para fazer o desenho da interface do Skype. E essa interface é a mesma para Windows, para Linux e para Mac. Então, em termos de interface, pelo menos, ele tem a mesma interface que o Windows agora, o Skype do Linux. A aplicação em si por baixo, eu não sei os detalhes, mas parece que está funcionando razoavelmente bem.
Eles passaram a usar Electron, então eu uso ele ainda bastante no dia a dia, conversar com fornecedores.
Como é que tá a qualidade dele no Linux?
Cara, o que eu faço é chat, então eu não uso...
Ah, só chat, não faz o áudio?
É, áudio e vídeo eu acabo que eu não tô usando.
Pois é.
Mas gostei.
Eles dizem que tá funcionando as chamadas, pelo menos de áudio.
Vou ter que testar, cara, porque eu não testei. Essa versão aqui é um preview, né? Não é uma beta como eu tava outra. Eu tô usando aquela beta, que já é um web view também.
Pois é.
O bom é que da interface... pelo que fica aqui, como é desenvolvido em Electron, a interface é a mesma. Só tem o desenvolvimento das especificidades de cada sistema. Daí teria a mesma interface no Linux, macOS e Windows.
Que era um problema para o Skype, porque ele tinha três interfaces diferentes.
Uhum.
Do Windows era de um jeito, do Mac era de outro, completamente diferente da do Windows.
E a do Mac de Linux,
as três eram diferentes. E basicamente numa escala cronológica. A mais nova era do Windows, a segunda mais nova era do Mac e a mais antiga era do Linux.
É, vou instalar para ver como é que tá. Eu acho que eu nem tenho instalado aqui no meu computador desktop. Vou pegá-lo.
Uhum.
E aí depois eu vou testar e falo um pouco mais sobre ele. Então saímos da sessão Microsoft, vamos falar pouco.
Saímos deles, dessa. Né? Yes. Mas vamos falar de vamos voltar a falar de Linux. Mais um esperto fone.
É, como diz a palavra.
Foi lançado mais um esperto fone com. Quer dizer, não foi lançado. Foi lançado uma campanha de vaquinha para construção de mais um esperto fone com Linux.
Cara, isso aqui que eu não entendo, cara. Mas isso aí que eu não entendo, ó. Já tem alguns tantos projetos para software livre em celular e nenhum anda para frente, porque toda hora tá inventando um novo. Pega um, foca em um.
Cara, a desculpa que eu... A explicação que eu tenho para que exista apenas, basicamente, a Apple e o Android ditando software para celulares, cara, se a Microsoft, com toda a grana que ela tem, ela não conseguiu fazer emplacar um sistema operacional no mobile, e eu não estou fazendo juízo de valor se o Windows Phone era bom ou era ruim. É, simplesmente ele não conseguiu fazer emplacar. Ela colocou rios de dinheiro nesse negócio, uhum, e não conseguiu fazer emplacar. Eu brinco dizendo que o Windows Phone, o que fez ele fracassar, que ele não fez ele não conseguir penetrar no mercado, foi o fato de ele ter chegado apenas 10 anos atrasado. A questão é, não tem espaço no mercado de hoje para mobile, não tem espaço para mais do que duas empresas.
Olha, até teria um pouco de nicho, tá? Seria o usuário nicho, que é o usuário Linux mesmo, mas... Sim. Teria que ser fácil de instalar, o que não é fácil de instalar hoje. Tu mudar a tua ROM do teu celular. Quer dizer, mudar a ROM é fácil, agora fazer funcionar tudo que não é fácil.
Pois é. E esse aparelho Linux aí, ele seria voltado para ter uma segurança mais aprimorada. Isso é interessante. Existe um foco, existe todo um mercado de pessoas que querem aparelhos de mobile com uma segurança mais aprimorada. Mas será que é interessante fazer isso diretamente, fazer um sistema do zero com Linux, ou será que não seria mais interessante fazer uma modificação do Android para tornar ele mais seguro? Será que não é mais fácil pegar uma coisa que está mais ou menos pronta e só fazer os ajustes? Ou pegar uma coisa que tem que fazer do zero? Eu não sei como é que fica a questão de aplicativos desse sistema, mas a pessoa fica basicamente sem aplicativos. O que faz um sistema mobile ser interessante é a base de aplicativos. Qualquer sistema operacional, o que faz ele ser interessante é a base de aplicativos.
Sim, tem isso também. Aí tu foca. Sim. Primeiro que não vai... Eu tenho certeza que não vai funcionar em quase nenhum aparelho. Comunidade, sim, não é empresa, não vai ter força para negociar com o fabricante para botar.
Exato.
Não tem aplicativo. É aquele negócio, é meio que parece que o cara tá torcendo contra, mas na verdade eu pelo menos acredito que tá sendo bem mais realista de que é um projeto só para entusiasta, para meia dúzia usar.
Cara, eu acho que não sai do chão isso aí.
Infelizmente.
E digo,
hoje, do jeito que o mercado é...
A gente adoraria que tivesse mais concorrentes, mas a leitura que a gente faz do mercado de mobile é de que não tem espaço para mais gente. Eventualmente, para alguma parte de nicho, mas é que os sistemas computacionais do mobile, os aparelhos de celular, enfim, o mercado de hardware, ele é tão fechado que não, um aparelho celular, ele tem um monte de drivers que o Google nem tem ideia de como é que eles são feitos. Uhum. A própria empresa faz o driver e manda o binário daquele driver para ó, tá aqui, ó, vai funcionar com esse driver aqui.
É, daí eles param de fabricar o hardware, já não tem mais driver, acabou.
Exato. E para conseguir esses drivers dessas empresas de hardware, cara, rola muita grana, rola muito lobby nisso aí.
É, quer um outro exemplo de uma coisa que não funcionou? A própria Samsung não tentou o próprio sistema dela?
Pois é.
Que é um Linux. E ela é a fabricante.
A Samsung, ela é basicamente hoje a maior fabricante de processadores do mundo. Ou uma das maiores fabricantes de processadores do mundo. Ela é uma fabricante de hardware gigantesca. Ela fabrica o próprio processador dos seus celulares. Cara, que empresa que faz isso? A Apple não fabrica os uhum. processadores dos seus celulares. A Motorola não fabrica processadores. A Samsung, ela cria o boi no pasto, ela deixa o boi crescer, ela mata o boi, vende a carne E via as pessoas comendo no restaurante também. Ela faz do início ao fim o processo, praticamente.
E não conseguiu emplacar o seu sistema operacional.
Pois é.
Ela podia botar com ela abaixo.
Ela tinha bala na agulha pra fazer uma coisa... Ela tem bala na agulha pra fazer uma coisa grande. E se ela não conseguiu... A Microsoft também, que apesar de não fazer hardware, ou fazer muito pouca coisa de hardware, ela faz basicamente teclado e mouse. Nem mesmo a Microsoft, que tem todo um poder de financeiro pra poder... tentar emplacar isso aí, para fazer lobby, inclusive. Se nem mesmo ela conseguiu fazer emplacar uma coisa no mobile, cara, É só pra gente grande.
Bom, gente, vamos chegando então às partes finais aí do nosso episódio. Vamos para o nosso Libera Geral. Nós temos um aqui, um SOS para micros clássico.
Na verdade, um sistema operacional e uma interface gráfica que está para ser aberto o código-fonte dela. O sistema operacional é o A2OSX. Ele roda em Apple IIe padrão com 128K de memória RAM. Ele é um sistema operacional que parece um DOS, assim. A tela dele lembra um pouquinho uma mistura de DOS com Linux modo texto. É interessante. E o outro sistema é uma interface gráfica, uma interface pro desktop dele, com um sistema chamado Geneva, ou algo assim, que ele é um sistema gráfico para a plataforma Atari ST. Então, tem o link ali do Retrocomputaria com as telas dos sistemas e os links. O primeiro, ele está disponível no GitHub. Eu não consegui descobrir qual que é a licença de software, mas o código já está disponível no GitHub, aquele do Apple II. É interessante saber que hoje, isso aqui, e não é coisa antiga, isso aqui são projetos recentes. É, existe todo um mercado de entusiastas de computadores antigos, e existem pessoas desenvolvendo software atualmente para essas coisas.
Pois é. E, cara, mas a tela parece feia, hein, cara? Parece aquelas coisas de quando apareceu o Linux no mercado.
Enfim, cara, como é um sistema operacional que roda numa máquina que tem 128K de RAM.
Sim, 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 claro. É o que dá para fazer, né?
É o que dá. Enfim, vamos pro obituário?
Vamos. Um projeto morrendo, um tal de um kernel do Gentoo aqui. Ou melhor, no Gentoo, não é o kernel do Gentoo, mas tem algumas coisas ali. Seria então o GR Security, que anunciou o fim da disponibilidade dos patches na árvore teste. Bom, gente, eu não entendi 100% do que é, porque eu não sou do mundo Gentoo, então eu não conhecia. Mas deu para entender, tá? O meu entendimento sobre o que é esse projeto que tá, digamos que morrendo, de certa forma, são patches de segurança, basicamente, pro kernel, que o Linus Torvalds não aceitou. Ou melhor, não aceita, né? Que eles eram disponibilizados de maneira gratuita, mas também tem o clube de assinatura ali que tu recebe esses patches do kernel referentes à segurança. O Linus Torvalds não aceitou porque disse que o código é mal escrito, né? O que a gente já sabe que realmente...
E aparentemente esses patches, eles são de código fechado.
É, isso que ficou muito estranho, cara. Que a gente já tava conversando antes aqui do episódio, por isso que a gente até... O pessoal que usa aí puder até nos falar melhor.
São patches pro kernel.
É, são patches pro kernel, tá? Em primeiro lugar. Eles são distribuídos. Existe uma assinatura, as pessoas pagam para distribuir. Até onde eu sei, se tu tá fazendo um patch, é código fonte mesmo, e tu tá distribuindo, teria que disponibilizar, independente de ter assinatura ou não ter. Pelo que eu entendo, eu não li a licença de nenhum nem no outro, mas pelo que eu entendo, sim, tem que distribuir. Se tu faz isso só internamente, não, mas agora tu distribuiu pro público e é patch do kernel, não é um... A não ser que eles usem tipo alguma coisa tipo blob, mas mesmo assim, botar uma camada a mais, então eu teria que entender melhor, porque o que hoje vai acontecer então com esses patches do kernel é que só vai ser disponibilizado para quem paga, e a parte onde tem o código fonte liberado, o pessoal simplesmente vai descontinuar, ou já descontinuou.
Pois é, enfim, é uma coisa que...
O Arch, né? O Arch também acho que usa.
Também tá em parceria, o Arch Linux. É, no mínimo, uma coisa que tem que ser investigada mais, para a gente não conseguiu entender direito essa notícia aí, mas eu assino embaixo no que tu disse aí.
Pois é, então a gente até que pede ajuda para vocês pra gente entender melhor o projeto, que para mim é um projeto que era totalmente desconhecido até então, fica ruim até a gente falar sobre, né, mas o que a gente tem de notícia é que ele então tá sendo descontinuado, esses patches de segurança aí do kernel.
Pois é, então a gente não sabe dizer, então mais ou menos um obituário, de certa forma é um obituário porque tá envolvido no...
É um código fonte que tá morrendo.
É, mas tá envolvido com o Gentoo, então...
Ele tá morrendo, mas tá escondido, ainda tá fantasma.
É, a gente não sabe se é realmente um código aberto, né? Mas, enfim, é um projeto que se for o caso de ser código aberto, pode ser que sim, pode ser que não. Se ele for de código aberto, ok, faz parte do Bitwire. Se não, não faz parte. Então, digamos assim, ó, é um Bitwire de Schrödinger.
É, boa. Então vai ficar pedido de ajuda até para vocês, quem conseguir, puder, comentar com a gente ali, bota lá nos comentários ou manda e-mail ali para explicar melhor como é que é esse negócio aí que a gente ficou meio boiando. Então é isso aí, né, Diego? Hoje nós dois aí fizemos um episódio e uma leitura de notícias. Como eu disse, vamos tentar de novo voltar a fazer semanalmente. Lógico que vai acontecer de falhar, porque como eu ainda viajo bastante, ainda não fiquei milionário para poder ficar em casa ou ficar na praia. Então vai falhar, mas eu vou tentar fazer toda semana novamente os episódios. Tem um negócio que eu não falei ainda com o pessoal ali, mas eu tenho uma proposta agora um pouco diferente que eu vou fazer pro pessoal, vamos ver se vão aceitar. Eu acredito que vai ser bem legal se o pessoal aceitar. E é isso, obrigado a todo mundo aí que assistiu ao vivo, que também foi pouco, né, a gravação ao sábado de manhã, sem muito anúncio. Obrigado, Diego, né, você quer falar alguma coisa agora?
Agradeço a oportunidade e o espaço, e agradeço aos ouvintes que aguentaram a minha voz aí até esse momento.
E a tua imitação ali, Diego, do Ciro Bottini, ali disse o Dalmo que valeu o episódio.
Não, e essa piada aí do Ciro Bottini, eu tinha lido ela faz 1 milhão de anos atrás na Deciclopédia, e era sobre televisões. Uhum. Mas enfim, fica aí, eu agradeço o espaço, e enfim, foi gravado meio que de última hora aí, eu fiz o que eu pude para poder pegar as matérias e as notícias, não consegui ler todas, não consegui estudar da forma que eu gostaria de estudar as matérias aí, mas enfim, conseguimos gravar.
Isso aí. Então é isso, pessoal, obrigado a todos que assistiram, obrigado ao Diego que participou aí comigo, e até o próximo episódio do OpenCast.